Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu.
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 96 do GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. Nesta segunda-feira eu tô aqui com Tocino Neto e José Edgar, pela primeira vez juntos no GE Palmeiras, setoristas do Verdão aqui no GE, e a gente vai projetar a semifinal da Copa do Brasil contra o América. O Verdão vai até Minas nesta quarta-feira, depois de empatar em 1-1 com o Coelho no Allianz Parque, então só a vitória interessa para o time de Abel Ferreira. E como a gente tem errado muito palpite aqui no GE Palmeiras, o Tociro está voltando, eu vou dar a palavra para o Tociro Neto, que vai ter a chance de honrar o GE Palmeiras e acertar um palpite, o palpite do jogo de quarta-feira. Bem-vindo, Tossa, qual que é a sua expectativa para o jogo e o seu palpite?
Fala, Totti, fala a galera que está ouvindo o podcast, fala José Edgar, meu grande amigo, que honra participar do podcast contigo. Vou de palpite já, eu vou de Palmeiras 2, América Mineiro 1. Lembrando que o América Mineiro, nas últimas fases, passou pelo Inter e pelo Corinthians, ganhando o primeiro jogo, né? Acabou jogando fora de casa nas duas ocasiões, né? Mas em casa teve mais dificuldade. Eu acho que o Palmeiras vence essa partida de quarta-feira.
Sofrido? 2-1?
Cara, sofrido. Não vai ser fácil, não. Esse time do América tá muito bem treinado, mas eu acho que o Palmeiras tem condição de passar, mesmo com tanta dificuldade. Né, o Palmeiras não vem jogando muito bem, já jogou melhor, prova disso é a última partida contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras sofreu bastante, Totti.
Zé Edgar, dê as boas-vindas, dê seu oi para o Tociro, né, primeira vez que vocês estão juntos aqui no GE Palmeiras, e já larga seu palpite também, só vê se não erra também, que nem a gente tem errado muito.
Eu tô errando bastante, na verdade, então eu prometo chegar mais próximo, né, dessa vez. E falar que é uma grande honra dividir os microfones do podcast GE Palmeiras com o Tociro, alguém que eu conheço há pouco tempo, né? Mas muito pouco tempo que a gente se conhece,
Quanto tempo?
Nossa, mais de 10 anos, né, Tossa? Mais de 10 anos.
Que azar.
Mais de 10 anos.
A gente trabalhou junto na Gazeta Esportiva em 2009, 2010, então...
Somos colegas de Casper Libero.
Tem umas histórias por aí, né?
Poxa, que histórias.
Mas que não vem ao caso contar. Talvez em um podcast no arquivo confidencial do Tociro, a gente pode espalhar algumas lá para frente.
Seu palpite.
Mas, cara, José, meu palpite será Palmeiras 1, América Mineiro 0. E digo por quê. Será um jogo muito apertado, porque o que mais tem me preocupado em relação ao Palmeiras nas últimas rodadas, óbvio que é uma oscilação, uma queda de desempenho. Eu acho que o jogo contra o Red Bull Bragantino, apesar dos desfalques, né, foi bem evidente isso. O Bragantino só não chegou ao empate, acho que por conta da própria incompetência nas finalizações e graças a uma defesa absurda do Everton. Uhum. Mas o Palmeiras tem sentido muito desgaste físico, o elenco está cansado. E eu acho que esse é um atenuante para o time ter grandes dificuldades contra o América no Independência. Né? Mas embora seja um confronto aberto, o América tenha que sair... Eu acho que o fato do Gustavo Gomes descansar, o fato do Emerson Everton estar em boa fase, acho que um golzinho será. O Palmeiras vai fazer, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e acho que a defesa vai sustentar a vantagem e a vaga para a final da Copa do Brasil. Acho que é difícil o Palmeiras não sair de lá classificado, e eu digo por quê. Porque em fases como essa, em fases mais decisivas, embora o Abel não goste, né, de individualizar a análise de futebol, sempre fala isso nas entrevistas coletivas deles, mas a questão individual faz muita diferença. E o Palmeiras, contra o próprio Red Bull Bragantino, provou que tem jogador para decidir jogo desse tamanho. Gabriel Menino, Luiz Adriano, que está voltando, já teve uma atuação melhor do que no primeiro jogo contra a América. Então, acho que esses jogadores desse porte, desse calibre, acho que vão fazer a diferença na quarta-feira, mesmo a equipe não estando nas melhores condições físicas.
E vocês acham que o Abel poupou bem contra o Bragantino ou podia ter poupado mais jogadores?
Acho que ele poupou quem poderia, né? Gustavo Gomes, que vinha de uma longa sequência, O Vinha ele já tinha escalado no banco, né, na quarta-feira, então fez sentido voltar ao time. É, o Zé Rafael tá fora por lesão. O Rony, que está com um edema na coxa e é um cara que vai ser até mais fundamental, né, por causa da lesão do Gabriel Veron, que já a gente entra em detalhe. E eu acho que ele poupou quem poderia poupar também, né? Porque, como a gente falou até no último podcast, ele não poderia abrir mão do brasileiro. E no fim das contas, desempenho bom ou ruim, o Palmeiras ganhou 3 pontos, segue ali na briga pelo G4, que é o que mais importa para o time, que tem essa obrigação, né, essa questão de mirar o G4 brasileiro enquanto decide a vida na Copa do Brasil e na Libertadores.
Eu acho que ele poupou quanto ele conseguiu, viu, Totti? Teve o Mike também, né? O Abel falou na coletiva que estava pensando em dar chance para o Mike, porque o Marcos Rocha vinha numa sequência. Mas aí o Mike está com edema, não tem condição de jogo, ele escala o Gabriel Menino na direita, coloca o Patrick titular depois de 6 jogos, junto com o Danilo, acabou poupando na zaga, né? E no ataque também. E aí acabou perdendo o Veron. O Abel falou bastante disso na coletiva, né? Ele falou que o Palmeiras está na headline, né? Está no limite ali do sacrifício, jogadores vindo de uma sequência grande. E tem a questão do surto da Covid, que atrapalhou bastante. E vai saber também se não tem alguma sequela, né? De repente, de desgaste físico, jogadores que passaram pela doença recentemente também. É um tema muito novo ainda, não dá para a gente ter certeza. Mas o Palmeiras está sofrendo muito com desgaste físico, ficou provado isso. No segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino. A gente pode falar agora Red Bull Bragantino, né? Fiquei tempo fora esse tempinho aí, a gente pode falar, né?
Podemos.
Tá podendo? Que beleza, olha só.
Eu perguntei isso porque dois torcedores mandaram duas perguntas aqui falando exatamente sobre o cansaço. O primeiro, o Breno Almeida, querido ouvinte, tá sempre com a gente aqui, ele pergunta se chegou a hora de abandonar o brasileiro. Como mesmo disse o Abel, os jogadores estão no headline, no limite de acontecer uma lesão, assim como aconteceu com o Veron. E o Bruno Virgínio, @BrunoVirgínio, ele pergunta o seguinte: vocês acreditam que com todos os problemas de lesão e cansaço, o Palmeiras tem condições de passar por River e América? Primeiro, chegou a hora de abandonar o brasileiro? E segundo, com tudo isso que está acontecendo, lesão, cansaço, dá para passar pelas duas semifinais?
Dá. Mas
dá, sempre dá, né?
Mas eu acho que a semifinal da Libertadores, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque a qualidade do River Plate, acho que a gente nem precisa entrar em muitos detalhes, é o melhor time da América do Sul nos últimos, sei lá, 5 anos, né? Então, é uma parada muito dura, mas o Palmeiras tem jogador, tem time, e veio apresentando futebol para poder encarar o River Plate, né? A questão é, por exemplo, vir com um bom resultado lá da Argentina para poder encaminhar a eliminatória no Allianz Parque. Mas eu acho que não é hora de abandonar o brasileiro justamente por isso. O Palmeiras pode definir a própria temporada em 3 partidas, né? Que é o jogo de volta contra o América e os 2 jogos contra o River Plate. Se as coisas não derem certo, o Palmeiras vai ter muito pouco tempo, caso abandone o brasileiro, né, nesse meio tempo, de correr atrás da vaga no G4. E o Palmeiras tem time, conta com a vaga na Libertadores, até por questões de orçamento, O Palmeiras precisa estar na Libertadores de 2021 porque é um time que é sempre, a todo ano, é preparado para, pelo menos, estar nesse nível de competitividade. Então, eu acho muito arriscado o Palmeiras, que já está ali próximo numa briga do G4, abandonar completamente a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, nesse momento da temporada. Óbvio que, por exemplo, vai ter atenção amanhã na quarta-feira contra o América Mineiro, vai ter alguns dias de descanso e já pega o River Plate, né? Pela Copa Libertadores, mas não pode abandonar completamente, porque a situação no Campeonato Brasileiro não é tão tranquila em relação à vaga na Libertadores. Título a gente já fala algumas semanas, né, que o Palmeiras não vai disputar, a não ser que aconteça alguma reviravolta improvável no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras é time para ficar ali no G4 e tem que mirar o G4. Afinal, analisando o pior cenário possível, que seriam 2 eliminações para América e para River Plate, ou até uma derrota na final da Copa do Brasil, o Palmeiras tem que figurar nas bolinhas ali, entre os times do sorteio brasileiros, no sorteio da Copa Libertadores ano que vem.
Vocês acham que tem chance de acontecer um ano de Grêmio para o Palmeiras nesse 2020? O Grêmio, pelo menos desde 2017, né, que conquistou a Libertadores, estava sempre chegando nas semis da Copa do Brasil, na semi da Libertadores, e aí estava um pouquinho mais atrás do brasileiro, aí começava essa discussão. Será que o Grêmio tem que começar a se preocupar com o brasileiro, porque pode ser eliminado das Copas? E é o que acontecia, né? O Grêmio foi eliminado das Copas nos últimos anos, e aí ficou pelo menos ali com quinto lugar, quarto lugar. Torcida, acho que pode acontecer alguma coisa do tipo assim?
Pode acontecer. O Palmeiras em 2018 estava nas três frentes também, estava nas semifinais das duas Copas, né? Uhum. E estava disputando o brasileiro com um time alternativo, com o Felipão. E aí caiu nas semifinais, nas duas, e foi campeão brasileiro com aquele time que criou uma gordura com aquele time alternativo, mas aí os jogadores que disputavam a Libertadores passaram a reforçar mais aquele time no brasileiro, né?
Quando caiu, já estava na liderança, né?
Já estava na liderança, já vinha fazendo um bom campeonato. Para ser mais direto na tua pergunta, se o Palmeiras já é hora de abandonar o brasileiro, que assim, os dois próximos jogos já vão dizer muita coisa, né? O jogo contra o América e na sequência o Palmeiras tem um jogo adiado do brasileiro lá para frente. Então o Palmeiras pega o América e pega o River. Uhum. Dependendo desses dois jogos, vamos supor que o Palmeiras caia para o América Mineiro na quarta-feira. A Copa do Brasil, em tese, é um campeonato menos difícil, né? Menos difícil para o Palmeiras ganhar, apesar de agora. Se o Palmeiras passar para a final, ter duas pedreiras. Tem uma pedreira que vem de duas possibilidades grandes aí, duas possibilidades fortes, o São Paulo ou o Grêmio. Mas acho que o adversário mais difícil do Palmeiras agora é o River. Então, se o Palmeiras cai da Copa do Brasil, aí o bicho pega. O Palmeiras precisa começar a se preocupar de novo a valer no brasileiro. Então, não dá para dizer agora se vai abrir mão ou não. O Abel Ferreira disse na entrevista, ele falou, tá feito, ganhamos mais 3 pontos, chegamos a 44, o Palmeiras tem um jogo a menos que a maioria, e vamos ver o que resta para o Palmeiras no final do campeonato. Acho que para meados de janeiro as coisas vão ficar mais claras. Né?
Aliás, sobre esse jogo adiado que o torcedor comentou, simplesmente o derby, né? Tipo, o Palmeiras começaria 2021 com um derby e na sequência enfrentaria o River Plate. Então, acho que esse adiamento, esse até bom senso da CBF caiu, veio na melhor hora, porque... Imagine como seria essa semana do Abel e dos jogadores com ele cansado, cheio de... com o Gabriel Verón com desfalque na quarta-feira, com problema muscular, enfrentando uma semifinal de Copa do Brasil, um clássico contra o Corinthians e o River Plate. Seria bem complicado. Então,
foi pro dia 18, vai... né? Dia 18 de janeiro, né?
Exatamente.
E o River, por coincidência, pega o Boca, né? Antes de pegar o Palmeiras, né?
Sim.
Por coincidência.
E o Boca também, né? Antes da semifinal com o Santos. Então, diríamos que são 5 diazinhos ali que entre o jogo do América e menos de uma semana, né, entre o jogo do América e o jogo do River Plate, mas que vai dar para o Palmeiras pelo menos dar uma pequena respirada, né? Uma pequena respirada, porque o Palmeiras, desde que o Abel chegou, só joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Agora vai ter pelo menos um dia ou até dois dias a mais ali para ter um descanso e para se preparar um pouco para chegar nesse jogo contra o River Plate, que eu acho que é unânime aqui entre nós três, que é o jogo mais importante da temporada até aqui.
Justo, justo. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira. O Palmeiras ainda vai treinar na terça para enfrentar o América na quarta, mas já temos uma escalação provável. Peguei aqui no ge.globo/Palmeiras e eu vou passar para vocês. Eu quero saber do Tocílio e do Zé se eles mudariam alguma coisa. Vamos ver. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, com parênteses, de Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. Claro que muita coisa pode mudar ainda, o Palmeiras treina na terça, mas vocês, José Edgar de Matos e Tocílio Neto, como técnicos do Palmeiras, fariam alterações nessa escalação?
Eu acho que é a melhor versão de Palmeiras que o Abel tem à disposição, porque o Gabriel Verón tem uma lesão muscular em que a tendência é que ele volte em 2 ou 3 semanas, mas o Palmeiras tenta acelerar e vai fazer um trabalho para tentar colocá-lo à disposição do Abel para o jogo contra o River Plate na Argentina.
Já respondeu o Clodoaldo Júnior, que perguntou sobre Verón. Muito obrigado, Zé.
Maravilha. E aí, no caso, eu acho que não tem outra opção a não ser o Luiz Adriano, que, né, até para pegar mais ritmo, né? E é um cara que já se mostra decisivo, né, no Palmeiras, talvez sendo um jogador com maior poder de decisão e tem que estar em campo numa semifinal. O Rony, que foi poupado no fim de semana e volta justamente para estar algo próximo do 100% nesse jogo. E o Gustavo Scarpa, que é o Gustavo Scarpa mais ofensivo, mais aberto ali na esquerda, é algo que o Abel tem gostado bastante. E sem o Verón, e acho que talvez seja a única alternativa que ele tem ali para reforçar o ataque. No meio campo, o Zé Rafael ficou fora do último jogo por uma infecção no pé esquerdo. Hoje ele não treinou, ele permaneceu na parte interna realizando tratamento, então é difícil imaginar que ele esteja à disposição para quarta-feira. E o Gabriel Menino tem se consolidado no meio campo, né? E tem sido o melhor jogador do Palmeiras nos últimos jogos, atuando como meio campista. Então, acho que ele vai ser mantido, fatalmente ele vai ser mantido ali, e o Marcos Rocha, que entrou no segundo tempo, ganhou um descanso também, deva voltar para a lateral. E ali entre Danilo e Patrick de Paula, eu acho que vai muito pela decisão do Abel. Me surpreendeu o fato dele escalar o Patrick de Paula como titular, né, depois de 6 jogos de ausência.
A gente tinha falado disso.
Exatamente, eu fiquei surpreso que ele começou o jogo com o Patrick de Paula. Mas talvez tenha até sido um teste, né, para ver como ele tá,
tava
para
utilizá-lo
na semifinal, né?
Exatamente.
Aliás, eu achei que o Patrick começou muito mal o jogo, muito distante das jogadas, perdido ainda em campo, ele não estava se encontrando ali com o Danilo. Do meio do primeiro tempo para frente, ele entrou no jogo e aí ele voltou a ser o Patrick de Paula que se acostumou, principalmente no começo do ano, né? Foi um bom teste, né, para dar ritmo para ele voltar, de repente, a ser titular de novo na quarta-feira, como vocês falaram.
Tociro, antes de você falar da escalação, você vai continuar, Zé? Desculpa.
Não, só para dar o meu veredito, eu, no caso, escalaria o Danilo.
O Danilo, justo. Então, antes do Tociro falar sobre a escalação, responde o Teles Rocha, na verdade, não é Thales, é Teles Rocha, que mandou para a gente no Twitter. Ele pergunta qual que é o trio ideal de ataque para podermos conseguir intensidade na frente diante do América Mineiro. Tociro, que trio de ataque seria? Seria com esse mesmo? De Rony, Luiz, Adriano, Scarpa, já que tá sem Verón e Breno Lopes?
Eu deixaria o William no banco no começo, principalmente porque o William pode ser uma opção para o próprio Luiz Adriano, né?
Uhum.
O Luiz voltou a ser titular contra o Red Bull Bragantino, né? Tinha entrado no jogo contra o América na Copa do Brasil. Ainda não, apesar de ter feito o gol, né? De ter sido decisivo. Ainda o Palmeiras como um todo não jogou bem, mas ainda não convenceu desde que voltou nesses 2 jogos. É pouco tempo, mas apesar de ter feito gol, por incrível que pareça, a única finalização correta do Palmeiras ali acabou sendo um gol dele. O Palmeiras está com dificuldade, né, para reencontrar um centroavante. O Abel tentou o Rony quando o Luiz Adriano esteve fora, o William não estava bem.
Foi
acho que é esse time, viu? Eu acho que o Rony, né?
Eu acho que ele foi bem quando foi testado.
Eu achei que ele foi bem. Achei que, assim, dentro das circunstâncias, dentro do possível, ele acabou saindo bem. Mas não é um finalizador. Ele acaba mudando muito o estilo de jogo, principalmente dos meias, né? Ele faz muito facão e busca muito jogo pelo lado. Ele acaba saindo pelo lado. Mas eu acho que... Só me repete o meio de campo que você falou, a dupla de volantes.
Meio de campo? Danilo, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Eu colocaria Gabriel Menino na direita, tiraria o Marcos Rocha do jogo e deixaria Patrick de Paula, Danilo e Veiga.
Sim, eu também. Até acho que antes do jogo, quando saiu a escalação, eu até fiquei... coloquei no Twitter isso. Fiquei em dúvida se ele escalou o Gabriel Menino... se o Gabriel ganhou a posição ou se ele só escalou o Gabriel Menino ali como forma de poupar o Marcos Rocha para quarta-feira e aí o Menino volta para o meio campo. O Gabriel Menino fez um bom jogo, mais um bom jogo. Na posição em que o Tite o convocou para a seleção, eu acho que não faz muito sentido tirar um jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira, né?
Então.
Na lateral direita e devolver ele ao meio campo, sendo que você tem 2 boas opções ali.
Ainda mais contra um time com pontas rápidos, né, como o América.
Acho que a escalação do menino na lateral vai muito pelo que a gente já conversou, de uma necessidade de elenco do Palmeiras, porque o Mike voltou a trabalhar agora e não vinha bem, o Marcos Rocha não vem tendo boas atuações, o Marcos Rocha não está numa fase técnica boa, e o Gabriel Menino, onde o Abel coloca, ele rende, ele pelo menos é regular ali e não compromete, né? Então,
isso.
Acho que é um ponto interessante, mas no meio campo ele tem feito muita diferença para o Palmeiras, mas eu concordo que dentro dessa configuração de elenco e da atual fase dos jogadores, eu acho que não tem como escapar do Gabriel Menino ser titular na lateral direita. Mas eu também tenho essa dúvida do Tociro, né? Se o Marcos Rocha no banco foi uma questão de posição do Gabriel, também até de testar novamente o Gabriel Menino na lateral, né? Para o jogo de quarta-feira, ou se o Marcos Rocha entrou naquele grupo de Gustavo Gomes, né? Do pessoal que deu uma descansada para estar algo mais próximo do 100% na quarta-feira.
Eu vou dar uma cornetada no Gabriel Menino aqui, porque são muitos elogios para o Gabriel Menino, mas o menino, eu acho que ele sabe que ele tem a qualidade no passe, no cruzamento, Só que às vezes ele tem uma displicência em certas jogadas, assim. Teve uma jogada contra o Bragantino pela direita, que ele recebeu um passo de calcanhar, aí ele cortou, aí ele tentou dar um toque de com categoria para cruzar na área, mas era tão simples, era só dar o cruzamento de primeira, assim. Enfim, às vezes ele quer dar um tchan a mais na jogada ali, que isso aí, o menino vai aprendendo com o tempo. Vamos responder mais
duas perguntas. Deixa, aqui. Como diz aquele reggae lá, deixa o menino jogar.
Deixa o menino jogar, pode ser. Vamos responder mais duas perguntas para finalizar esse assunto América
na Aliás, eu tô aprendendo nessa quarentena, tô aprendendo a tocar o ukulele. Aí, se vocês quiserem, eu toco um reggaezinho aí daqui a pouco para vocês aí.
Do final do programa você toca.
Né? Não, eu tô brincando. Vai lá.
Tem duas perguntas. A primeira, do Regis Ahmed.
Ah, não. Ao vivo, Tociro no Domingão, galera.
Meu Deus do céu.
Não, mas não, você tá aprendendo mesmo ou... Você já sabia?
Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo, vendo tutoriais na internet, tudo mais, mas não tô fazendo aula, não. É porque é fácil.
Então, você que sabe tocar o ukulele e ouviu que o Tociro dizendo que é fácil, cobre ele nas redes sociais pra ele postar um vídeo depois tocando, já que é tão fácil assim.
Pode cobrar. Me chama aí daqui a um mês.
Se o Palmeiras for finalista da Copa Libertadores. E da
eu
Copa
toco,
Brasil,
eu tiro o hino do Palmeiras no primeiro.
É isso.
Tá feita a promessa.
Fechou. Vamos responder a pergunta do Regis Ahmed. Ele percebe que o Palmeiras deixou um pouco de marcar, fazer aquela pressão alta no campo adversário. Ele pergunta por que a linha de marcação está tão baixa. Vocês veem uma resposta que possa ser além do cansaço ou não?
O Abel falou ontem que o tem que elogiar o adversário, né? Que o Red Bull, o Bragantino, teve a semana cheia para, obviamente, para estudar, para descansar o Palmeiras, e tem um estilo de jogo, uma formatação de jogo ali que criou muita dificuldade para o Palmeiras. Mas eu acho, viu, Totti, que tem muito a ver com a... Isso aí, ó, vou puxar um pouquinho para trás, assim. Isso eu vejo sempre que eu tô no estádio e a gente assiste o jogo da tribuna ali, eu fico prestando muita atenção no Luiz Adriano. Ele é um cara muito inconformado com a pressão na saída de bola. Ele sempre reclama dos companheiros porque parece que eles não acompanham o raciocínio dele. Isso desde que ele chegou ao Palmeiras. Aquela ação coordenada de dar bote, porque aí ele dá bote sozinho, o cara do lado, ponta, não acompanha, não dá bote no parceiro de zaga adversário, e aí sobra espaço e os caras vêm, avançam, rompem as linhas com facilidade. Ontem, no domingo, o Bragantino fez isso o jogo todo, no primeiro tempo todinho. Ele virava, reclamava, aí o Lucas Lima começou a fazer uma pressão um pouco mais coordenada com ele ali, mas às vezes o Verón que errava, às vezes o Breno Lopes que dava um bote errado. Eu acho que, como o Abel falou, quando ele tiver tempo para treinar a equipe, treinar a dinâmica dessa equipe, isso vai se resolver. Mas com muitas mudanças, todos os jogos, isso aí fica bem difícil, né, de se entrosar assim. Acho que tem um pouquinho disso aí.
Faz sentido. Zé, é por aí também?
Concordo. Eu acho que também tem que levar em consideração a questão física do Palmeiras mesmo, né? É uma coisa bem relevante nesse sentido. Porque para você pressionar e manter uma linha alta, você precisa correr muito, né? E o Palmeiras do Abel, o Abel diria um choque nesse time do Palmeiras, né? Os primeiros jogos desde a chegada dele, principalmente no Allianz Parque, mostrava um time que corria muito, que era muito intenso, e o Palmeiras baixou a intensidade nas últimas rodadas, e eu acho que não tem como não escapar dessa questão. O Palmeiras tenha tirado o pé nesses últimos jogos, pensando na quarta-feira e nos dois jogos contra o River Plate, que ali o Palmeiras vai ter que ser intenso contra o River Plate. Eu não vejo o Palmeiras, se tiver baixa intensidade contra o River Plate, não vai passar de fase. O Palmeiras tem que ser um time intenso contra o River Plate, porque o River Plate é um time que é muito intenso, então tem que, no mínimo, igualar para fazer uma diferença, ou individualmente, ou em questão de bola parada, porque vai ser um adversário muito duro. Então, eu vejo que essa queda de intensidade tem um pouco a ver com essa questão física mesmo. E até alguns jogadores, né, já falaram que alguns jogadores pegaram Covid e falaram que, né, se sentem mais cansados nesse retorno. Então, acho que vai levar um tempinho, quem sabe até o dia 5, para o Palmeiras recuperar pelo menos parte dessa intensidade, né? Embora, sei lá, seja difícil a gente imaginar agora que o River Plate, que o Palmeiras vai marcar tão em cima assim o River Plate no Marcelo Gallardo. Vai ter que ter vai ter que ter um jogo bem inteligente.
Justo. A última pergunta, então, é do @rr_palestra. Acho que é uma pergunta até fácil de responder. Devido a tantas mudanças no setor de defesa, mas propriamente a zaga, quem seria o companheiro ideal hoje do Gomes? Lua?
Cara, eu tenho visto muito palmeirense falar do Kusevic, né? Um amor aí...
Eu falei já do Kusevic, né? Bem, inclusive.
Cara, muita gente tá apaixonada pelo, né, Kusevic sem ele ter jogado, praticamente sem ter jogado.
Tem que
uma coisa jogar, que começa, né? para mim começa a ficar um pouco mais clara, e claro, ó, vamos lá, eu não tô crucificando o cara, dizendo que o cara não precisa ter chance. Mas o Alan Pereur, que jogou como titular contra o Bragantino, foi titular contra o Santos, para mim ele tá no fim da fila ali, cara. Eu não entendi muito bem a escalação dele como titular contra o Bragantino. Alguns passes errados, algumas tentativas de sair jogando com a bola dominada, que ele foi desarmado no campo de defesa. O Emerson Santos também é um jogador que é versátil, já foi lateral direito, até no Palmeiras, em algumas oportunidades, na época do Botafogo, jogou como volante, entrou como volante contra o Bragantino de novo. Mas aquele erro contra o América Mineiro na partida de ida ali, acho que dificilmente ele vai ter uma chance tão cedo, né? Eu acho que para mim a dupla de zaga ideal do Palmeiras é Luan e Gustavo Gomes. Essa para mim é a
principal.
Concordamos, então. Concordamos.
O Kusevic, eu acho engraçado, não só o torcedor palmeirense, mas a gente vê isso muito no torcedor no modo geral. Ele se empolga muito com quem não está jogando e corneta muito quem está jogando. O Kusevic, eu ouvia algumas pessoas que trabalham com futebol, que são olheiros e tudo mais. O Kusevic é um cara que, por exemplo, a Europa já mirava há algum tempo. Mas é um cara que precisa readquirir a melhor forma física, né? Porque ele veio de questão de joelho complicado, né? Que até colocou em dúvida muito do futuro dele. E ele é um cara que precisa se provar e jogar mais minutos no futebol brasileiro. O Kusevic, eu acho que é o cara para o Brasileirão do ano que vem, assim. É o cara que vai ganhar mais minutos no estadual, no Paulistão.
Ele será a dupla de Gustavo Gomes no ano que vem. Anota aqui.
Possivelmente. Acho que são boas as chances mesmo, porque o pouco que ele mostrou impressionou. Eu acho que teve um corte contra o Marinho no jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Se o Kusevic deu um carrinho num time perfeito, e se ele dá um segundo antes, um segundo depois, ou o Marinho passa e faz o terceiro gol, e o Santos ia ganhar o clássico na Vila, ou poderia cometer o pênalti. Ele mostrou muito tempo de bola e muita qualidade, mas é muito pouco para o torcedor querer ele do lado do Gustavo Gomes. E o Luan, as pessoas podem ter uma questão em relação ao Luan, de crítica, mas, por exemplo, ontem o Luan teve uma atuação extremamente segura pelo Palmeiras. Ele foi muito bem ontem. Tem muitos jogos que ele, ao lado do Gustavo Gomes, ele vai muito bem. Tem alguns jogos que ele vai até melhor que o Gustavo Gomes. E o Luan tem uma qualidade de passe que agrada muito ao Abel e que é muito importante para esse time do Palmeiras, sem a presença do Felipe Melo ali no meio-campo. Então, eu acho que qualquer mudança na dupla de zaga seria um equívoco enorme nesse momento da temporada.
Duas coisas, Zé. O torcedor se empolga muito, geralmente, com o jogador que não está jogando, e o torcedor de modo geral, não o palmeirense só. E muito também com o gringo, né? Tem aquela coisa de, é gringo, não viu jogar direito, aí o cara joga bem pouquinho, já se empolga. Mas o outro ponto que eu queria tocar é o seguinte, só para reforçar, eu não tô, não é uma corneta aí ao Alan Pereur definitiva aí, é só lembrar que o Vitor Hugo no começo do Palmeiras foi muito ruim, depois ele acabou caindo nas graças da torcida, ele fez um jogo muito ruim contra o Corinthians, um recuo de bola no começo dele na passagem pelo Palmeiras, mas depois foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro pelo Palmeiras, então ainda tem muito tempo aí para o Alan Pereur provar que pode ser um bom zagueiro com a camisa do Palmeiras. Mas é isso, acho que não é hora de mudar a zaga, essa zaga que deu certo desde 2018.
E só um ponto sobre Alan Pereur, a gente tem que levar em consideração que ele está aprendendo o que é o futebol brasileiro, né? Porque ele nunca jogou aqui, então é uma outra rotação, outro ritmo, né? Um outro tempo de bola, é um outro jogo. Ele inclusive deu entrevista para a gente, né? Ele comentou que, por exemplo, impressionou a qualidade técnica dos jogadores brasileiros, inclusive não só das grandes equipes, né, de todos os times que ele havia enfrentado, porque na Itália, por exemplo, equipes menores não tinham jogadores tão técnicos quanto as equipes menores aqui no Brasil, então acho que tem esse ponto também, mas concordo com o Ciro que diante do cenário contexto que a gente viu até agora, eu acho que o Pereira está ali no fim da fila junto com o Emerson Santos, no caso.
Justo, justo. Bom, Palmeiras pegava G6 do Campeonato Italiano. Então, tô brincando.
Talvez pegasse, né?
Pode ser. Encerrando o assunto semifinal da Copa do Brasil, vamos para o segundo assunto do GE Palmeiras desta segunda-feira, que é a retrospectiva de fim de ano. Fim de ano chegando, as retrospectivas começam a rolar, e a gente vai fazer uma rapidinha aqui sobre o 2020 do Palmeiras. O que você ia falar, Zé?
Até porque se a gente fosse pegar a retrospectiva geral do ano de 2020, a gente estaria gravando uns podcasts de umas 4-5 horas, mais ou menos.
A gente pegou tópicos bem específicos aqui e a gente vai votar nesses tópicos. A primeira coisa, já que a gente estava falando muito de Gustavo Gomes, já vou dar largada aqui. A gente vai eleger o melhor jogador do Palmeiras em 2020. Eu acho que a gente vai ser unânime nessa, em Gustavo Gomes. Tociro está discordando? Vai em quem, Tociro?
Discordo, vou de Everton.
O Everton? Não somos unânimes, então.
O melhor do ano é o Everton.
Você vai de Gomes, Zé? Não.
Para mim, Gustavo Gomes.
Gustavo Gomes.
O Everton teve duas falhas, né? Teve uma no começo do Brasileiro e uma depois, uma recente que eu não me lembro.
Teve do Clássico contra o Corinthians, não foi? Na volta do Clássico contra o
Corinthians. Do Clássico contra o Corinthians e ele teve uma recente. Não, teve a do Clássico contra o Corinthians, teve uma contra o Atlético Goianiense, talvez.
Contra o Libertad, né?
E contra o Libertad, exatamente. Teve três falhas. Mas ele foi importantíssimo na reta final do Campeonato Paulista e fez grandes defesas, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E o Gustavo Gomes, para mim, acho que se tivesse empate, para mim seria um empate. Pode ser. Mas o Gustavo Gomes, ele arrastou muito a situação dele no começo do Paulista, lá para aquela questão do contrato, enfim. Eu acho que o Everton foi mais importante para o Palmeiras esse ano. O Gustavo Gomes quase pôs a perder um título paulista.
Justo, é um bom ponto, isso é um ótimo ponto, aquele pênalti no último lance do jogo, mas eu também vou de Gustavo Gomes, o Zé vai de Gustavo Gomes, eu também pedi para os outros integrantes do GE Palmeiras, o Felipe Zito, o Fabrício Crepaldi e o Bruno Diniz, mandarem seus votos, e os três votaram no Gustavo Gomes, então só o Tossa vai de Everton. Passado o melhor jogador, vamos eleger os cinco melhores jogadores do Palmeiras no ano. Eu vou dar o meu top 5 aqui já, então. Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Luiz Adriano. Zé Edgar, o seu top 5.
Meu top 5 tem Gustavo Gomes, o Everton, Luiz Adriano, Gabriel Menino e Rony.
Rony?
Coloco o Rony pelo seguinte fator. Os números e até desempenho, o Rony é um dos principais nomes da campanha do Palmeiras na Copa Libertadores da América.
Se não,
e eu acho talvez. Que talvez seja até o melhor jogador do Palmeiras na Copa Libertadores, que é a competição mais importante e a mais complicada. Então, acho que foi um começo complicado, a torcida teve muita razão na maioria das críticas que fez pelo Rony.
Cornetamos muito Rony. Eles.
Eu acho que essa reviravolta... então, eu acho que a reviravolta que ele teve e se mostrar tão importante para o Palmeiras na Copa Libertadores, afinal, é o cara que mais participou de gols na competição até agora. Uhum. Acho que bota ele ali fechando meu top 5.
Tociro Neto, seu top 5.
Se eu não estiver enganado, a gente concordou com três. O Everton, Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Vocês votaram nesses três também, né? Certo?
Isso.
Eu incluiria o Patrick de Paula, apesar de o Patrick ter tido uma queda de rendimento. Eu acho que ele foi um jogador muito importante, ele assumiu aquele quinto pênalti, aquela história toda contra o Corinthians. E um jogador que também teve alguns baixos, mas que para mim como diria Abel Ferreira, é top, Matiazinha. Matiazinha para mim foi um baita achado do Palmeiras, um baita lateral esquerdo.
Ele é meu sexto ali da lista.
Vocês dois votaram... em jogadores que o Zito e o Diniz votaram, e nesse caso eles mandaram um áudio para explicar esses votos, e eu vou rodar para vocês aqui. Primeiro, do Bruno Diniz.
O meu top 5 do ano no Palmeiras é o seguinte: Gustavo Gomes, para mim, o melhor jogador na temporada, um monstro na defesa, dominou ali o setor, jogador muito seguro, muito importante, muito vigor físico. É muito difícil para os atacantes baterem esses zagueiros da seleção paraguaia. Em segundo lugar, não dá para deixar de destacar o Everton. Que goleiro o Palmeiras tem? Um goleiro de seleção brasileira que é pouco exigido durante as partidas, mas quando é exigido, tá lá, tá sempre lá. Não à toa, o Palmeiras é uma das melhores defesas do campeonato. Terceiro lugar, para mim, o Luiz Adriano, atacante, o único centroavante de ofício do Palmeiras, fazendo gols decisivos na Libertadores, gol em final de Campeonato Paulista, gol contra o Inter no último minuto, gol no último jogo agora contra o Bragantino, depois de voltar de lesão. É um atacante que sempre está lá. Ele sofreu muito no começo da temporada, sempre jogando sozinho ali na frente, mas está lá, e o Palmeiras pode contar com ele, um grande atacante. Gabriel Menino, para mim, a revelação do ano, um garoto que veio da base, um jogador muito, muito regular, nunca joga muito mal, nunca joga espetacularmente bem, tá sempre ali, joga em várias posições, um jogador que o técnico sempre pode contar. E o quinto lugar fica com o Vinha, que, como diz o Abel Ferreira, um lateral top. Para mim, lateral nível mundial, não sei quanto tempo o Palmeiras vai conseguir segurar esse lateral aqui.
Aí, torcida, Bruno Diniz foi de Vinha também. Eu acho que eu deixaria talvez o Vinha ali em sexto, sétimo, talvez atrás do Patrick de Paula, no meu top 7, vai, digamos assim.
Acho que a gente... Mal de cortar, tá? Acho que a gente poderia rever esse ranking tipo, com o fim da temporada também, pode, né? Porque sim, capaz sim. Que essas semanas aí possam mudar alguns lugares.
O Luiz Adriano é vice-artilheiro do Palmeiras, né? Só tem um gol a menos do que o William, que também é outro cara que... teve uma temporada bem difícil, né? E mesmo assim, até aqui tem 17 gols. É impressionante o William Bigode. Mas eu acho que o Luiz Adriano sofreu muito com lesões. É um jogadoraço também, acho. E acho que ele viria para mim na sexta posição ali. Acho que os jogadores que entraram no lugar dele, de alguma forma, conseguiram manter o nível, apesar de, como eu falei um pouquinho atrás, o Palmeiras ainda não conseguiu firmar um centroavante, eu acho que muito por conta das lesões do Luiz Adriano. Eu acho que precisa cuidar um pouquinho mais da parte física, e é uma corneta.
Agora vamos ouvir o top 5 de Fabrício Crepaldi.
Amigos do GE Verdão, que saudades de estar com vocês. Estou encerrando a minha folga natalina, mas vou deixar aqui o meu top 5 de jogadores do Palmeiras no ano. E ele é formado por Gomes, disparado, o Everton, Rafael Veiga, Luiz Adriano e Gabriel Menino. Eu poderia ainda colocar Felipe Melo e Wesley no meio dessa turma, mas como os dois sofreram graves lesões, não estão participando de uma boa parte da temporada, então eu fico com esses 5 que eu citei. Para mim, o Gomes é disparado o melhor jogador do Palmeiras. Tem feito gols, inclusive, mas defensivamente jogando demais desde que ele voltou a jogar depois daquele problema contratual com o Palmeiras. É disparado o melhor jogador do time. O Everton, com mais uma temporada muito segura, média de gols sofridos baixíssima. Incontestável o Everton nessa lista para mim. Rafael Veiga cresceu muito durante a temporada. O principal jogador na criação das jogadas do Palmeiras. Tem feito gols importantes também. Luiz Adriano, muitos gols no ano, artilheiro do time ao lado do William, se eu não me engano. Aí tem a conta da Florida Cup também, mas enfim, está ali na artilharia do ano. Centroavante, tem feito os gols, embora tenha ficado fora de muitos jogos. E o Gabriel Menino, pela regularidade, a principal revelação para mim. É um jogador que tem atuado bem, tanto na lateral como no meio, às vezes mais avançado. Polivalente, que tem jogado bem em todas essas funções. Embora tenha sofrido um pouco com uma oscilação nessa temporada, o que é normal para um garoto como ele, mas acho que por toda essa regularidade e a importância dele para o time ao longo do ano, entra no meu top 5 na quinta posição. Um abraço para vocês, amigos.
Bom, então, por enquanto, unanimidades, o Everton, Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Para finalizar, então, eu vou ler os votos de Felipe Zito. Ele foi de Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, Rony e quem? Danilo. Ele botou Danilo no top 5 jogadores do ano. Então, as unanimidades são mesmo Gabriel Menino, o Everton e Gustavo Gomes. Agora, vamos para a decepção do ano. Essa pode ser que seja difícil. Se nada tivesse mudado, se tudo tivesse continuado como estava, o Scarpa estava ganhando o meu voto nesse quesito. Mas depois que o Lucha saiu, o Scarpa virou outro jogador no Palmeiras. Então meu voto vai para quem já deixou o Palmeiras, vai no Ramires, que, resumindo, não jogou nada no Palmeiras. Zé Edgar.
Meu voto também é no Ramires. Acho que é difícil a gente até pensar em outros nomes diante de tudo que aconteceu, né? Diante de todo o contexto. O Ramires é um cara que é experiente, é que estava ali no Palmeiras para ajudar, para agregar. Em nenhum momento em campo conseguiu, né, colaborar de uma maneira tão incisiva assim. Uhum. E chegou a entrar em um acordo para deixar o Palmeiras no meio da temporada, sabe? Tipo, um recado meio totalmente negativo que se passa. Óbvio que a gente não pode julgar, a gente não pode nem sabe o que acontece com o Ramires, né? Propriamente dito, questão familiar ou questão de lado físico. Mas diante de todas as circunstâncias, um cara que jogou duas Copas do Mundo, que estava no Palmeiras, óbvio, para não ser protagonista, mas pelo menos para se mostrar alguém que poderia pavimentar o caminho para Gabriel Menino, para Patrick de Paula, que os dois já atropelaram o Ramires logo no começo da temporada, já viraram titulares, já começaram a se destacar. E o Ramires foi sumindo, até num ponto que quis deixar o Palmeiras, né? Então, eu acho que é difícil fugir de outro nome, a não ser o Ramires.
Eu tinha até me esquecido do Ramires, para vocês terem uma ideia. Eu estou pensando no meu voto agora e com certeza é Ramires. Eu não tinha nem voto até então.
Ramires também? Justo. O Zito votou no Ramires como decepção também. O Fabrício Crepaldi também foi de Ramires. O Bruno Diniz foi diferente. O Bruno Diniz foi de Bruno Henrique e ele mandou um áudio para explicar o voto dele para a gente.
Para mim, a decepção do ano foi o Bruno Henrique, um jogador que já foi capitão do Palmeiras na temporada de 2018, levantou a taça, é um jogador muito importante para o meio-campo da equipe. Nesse ano, em especial, foi muito mal desde o começo do ano, parecia que estava sempre em outra rotação, um jogador que estava mal mesmo, a ponto de atrasar o jogo do Palmeiras ali no meio de campo. Acabou se tornando um jogador dispensável, foi vendido e a partir dali abriu espaço para alguns jogadores que se firmaram na posição, revelações da categoria de base e que deram muito mais dinâmica ao meio campo do Palmeiras.
Muito bom. Bruno Diniz foi o único que se diferenciou da gente aqui, elegendo o Bruno Henrique como a decepção do ano. E o resto foi de Ramires. E agora vamos de revelação do ano. Temos bons candidatos nesse tópico, né? Verón, Menino, Wesley, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Silva. E até dá para pôr o Lucas Esteves nessa aí, porque ele veio da base também e subiu. Vamos começar com a voz aveludada de Felipe Zito, que votou em Danilo.
Vou explicar meu voto de revelação do ano para o Danilo, porque acho que é meio estranho não votar no Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino já existia uma expectativa muito grande sobre ele, jogador com passagens por categoria de base da seleção, era um jogador que já estava no radar do torcedor do Palmeiras, né? Assim como o Patrick de Paula, sempre também o Alanzinho, enfim. E o Danilo é um jogador que acho que o Palmeiras ganhou durante a temporada, foi um grande acerto do Luxemburgo, puxar esse garoto para o time de cima, começou a ter destaque. Então acho que por ser mais surpresa do que o Gabriel Menino, eu voto no Danilo. Mas claro que acho que dessa nova geração aí que o Palmeiras ganhou nessa temporada, o Gabriel Menino é sim o principal destaque, é mais que o Patrick de Paula. Mas tem essa observação aí especial para o Danilo, que é um jogador que o Palmeiras achou muito bem. Eu, particularmente, não lembrava dele muito no time sub-20, então acho que me surpreendeu mais e pode ser uma revelação muito positiva para o Palmeiras de hoje e para o Palmeiras dos próximos anos.
Eu assino embaixo de Felipe Zito, vou de Danilo como a revelação do ano, exatamente por isso que ele falou que a expectativa em cima dele não era tão grande e ele está se mostrando ser um jogador diferenciado, na minha opinião. Zé Edgar.
São pontos interessantes levantados por Felipe Zito, mas eu acho que não tem, pelo menos na minha visão, meu voto não tinha como fugir do Gabriel Menino. Havia uma expectativa, mas eu acho que o Gabriel Menino foi além da expectativa que o torcedor tinha nele, né? Gabriel Menino é um jogador que tem nem 50 jogos pelo Palmeiras, né? Ele fez, se não me engano, acho que 46 jogos na temporada. Estreou esse ano e vai terminar 2020 como talvez um dos principais jogadores do elenco do Palmeiras, sei lá, top 3, top 4 ali, top 5, né?
Foi top 3, porque a gente foi unânime com ele.
Então, e termina como um dos três melhores jogadores do elenco e é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, fora da função que ele ficou conhecido, né? Que, uhum. ele, que tinha expectativa sobre ele. Então, o Gabriel Menino é o cara que jogou na lateral, é o cara que jogou de volante, é o cara que jogou de ponta esquerda e em todas as posições ele foi bem. É o cara que agradou o Luxemburgo muito, é o cara que agrada muito o Abel Ferreira. Então, eu acho que por esses argumentos não tem como fugir de Gabriel Menino como a grande revelação palmeirense para 2020. E eu vejo o Gabriel Menino ao lado do Verón, mas talvez o Menino um pouco mais à frente na questão europeia da coisa, digamos assim, como um jogador que talvez atraia mais interesse ali do mercado internacional.
Bicho, aqui já faz tanto tempo que o Gabriel Menino virou titular que a gente acaba, né, pensando que até que é outro ano, um ano também muito louco. Mas se a gente resgatar lá na Florida Copa, como falou o Xemburgo...
Florida Copa.
O titular era o Patrick de Paula, né? É. O Patrick foi mal no primeiro jogo, e aí ele dá a oportunidade para o Gabriel Menino. Aliás, todo mundo botava mais fé no Patrick de Paula no começo do que no Gabriel Menino. Os dois jogavam muito bem no Sub-20, mas o Patrick de Paula era aquele cara do chute forte, de longa distância, né? Que
fazia corria fila. Área.
Exato. E aí o Gabriel Menino engoliu todas as opções ali, o Bruno Henrique, que o Bruno Diniz citou agora há pouco como decepção, e foi pedindo passagem e virou titular, como o Zé falou, foi para a seleção brasileira na lateral direita, uma posição que o Luxemburgo acabou encontrando para o Gabriel Menino, apesar de o Gabriel também ter experiência por ali em outras ocasiões, na base, né, até no Guarani. Mas é impressionante, o Gabriel ele joga de tudo, né? Ele joga de tudo, ele já até brincou que no treino até ele brinca de goleiro. Para mim, não tem outro nome que não seja o Gabriel Menino como revelação de 2020 do Palmeiras.
Justíssimo. Fabrício Crepaldi, Bruno Diniz e Bruno Diniz também foram de Gabriel Menino como revelação, e o Fafis fez uma menção honrosa ao Danilo também.
Ele fez uma mansão na Moca, o Fafs.
Mansão, ele tem uma mansão
ele
na
tem
Moca.
Tem uma mansão na Moca, né? Que pra quem não sabe, o Fabrício Crepaldi tem uma mansão na Moca.
Eu consigo vê-la daqui do Brás, que é onde eu moro e que é o mais vizinho.
Para finalizar, então, melhor e pior jogo do ano. Vou começar com quem não está aqui. O Fafs elegeu o melhor jogo como 3-0 no Galo. E o pior, a derrota por 3-1 para o Curitiba. O Diniz elegeu a mesma coisa e eu também elejo a mesma coisa. Deixa eu ver o do Zito aqui, peraí. Melhor jogo do ano, Palmeiras e Atlético, com menção honrosa ao jogo do título paulista. E o pior jogo do ano, Goiás e Curitiba estão empatados tecnicamente na ruindade. O Zito mandou. Zé Edgar, pior e melhor jogo do ano.
Para escolher o melhor jogo do ano, eu não usei apenas o critério técnico, digamos assim. Quando terminando 2020, você vai perguntar para o torcedor do Palmeiras qual jogo você lembra, ele vai falar da final do Campeonato Paulista. Acho que não tem como fugir, o melhor jogo do ano do Palmeiras foi a final do Campeonato Paulista, nem tanto pelo desempenho, mas pelo peso, pelo título, por todo o cenário que aconteceu do Palmeiras quase tendo o título, quase ver o título escapar das mãos no último minuto, graças a um pênalti do Gustavo Gomes, o Patrick de Paula, um moleque da base decidindo com frieza, cobrando um pênalti no ângulo do Cássio, que é um dos melhores goleiros do país na questão de pênaltis nos últimos anos. Então, acho que não tem como a gente fugir do peso histórico da final do Paulista, que tem um peso histórico, foi um título importante para o Palmeiras, não é paulistinha.
Ô Zé, só te interromper rapidinho, porque passou a reprise no Sport TV nesse fim de semana, e eu tinha esquecido, cara, o pênalti do Gustavo Gomes, ele é exatamente... no último segundo dos acréscimos. No último segundo dos acréscimos. Ele encosta a perna no jogo. Aquilo ali foi...
É uma das coisas mais bizarras.
Um anticlímax para a torcida do Palmeiras. E depois, de novo, outro ponto de virada. Foi incrível.
Vocês já tinham visto pênalti no último segundo? No último lance,
segundo, assim? Eu não me lembro.
Cara, assim, não recordo.
Se a bola fosse afastada, e acabava o jogo, assim. Era simplesmente isso.
E uma final contra o Corinthians no Allianz Parque, é impossível para o torcedor palmeirense não ter a memória viva do que aconteceu em 2018, né? Aquele jogo polêmico, com o Corinthians ganhando o título nos pênaltis, em pleno Allianz Parque lotado. Então foi uma redenção para o torcedor do Palmeiras, que eu acho que não tem como fugir desse ser o melhor momento do Palmeiras em 2020. Até porque se vier um título da Libertadores vai ser em 2021, né? Então eu acho que não tem como a gente fugir da final do Campeonato Paulista. Em relação ao pior jogo, Eu votei em Palmeiras 1, Coritiba 3 no Allianz Parque, porque foi uma atuação extremamente assustadora do Palmeiras. Foi. Eu cubro o Palmeiras mais ou menos desde 2015, 2016, né? Então eu vi vários jogos no Allianz Parque. E eu não me recordo de uma partida... Aliás, são poucas as partidas tão ruins que o Palmeiras fez no Allianz Parque quanto aquela, que inclusive resultou na saída do Luxemburgo, né?
Ele é um Curitiba e Palmeiras no Allianz também bem ruinzinho, 1-0, acho que era num jogo chuvoso, assim, uma garoinha caindo, enfim, não lembro.
Nossa, sim, acho que
você lembra? Você lembra desse jogo, eu acho?
Mas o Palmeiras perdeu um jogo pro Vasco também, se não tiver enganado, teve o jogo contra
o Flamengo. Teve o 4-1 pro Vasco, que o Nenê deitou no Palmeiras, não teve?
Teve esse jogo também, é verdade.
Foi 4-1 ou foi 2-0 esse jogo, eu não me lembro.
É
exatamente esse jogo.
Enfim, aí. Melhor e pior jogo, Tucir.
O melhor, eu tinha pensado no Atlético Mineiro, mas eu gostei muito de Red Bull e Palmeiras na Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras jogou muito bem aqui. Acho que foi até
a despedida. A ida ou a volta?
A ida. Foi a despedida a despedida do André foi na volta, né? Foi na volta. O jogo de ida, Palmeiras 3, Red Bull, Bragantino 1.
Logo no primeiro tempo, né?
Palmeiras liquidou a fatura ali naquele primeiro tempo. Claro que contra o Atlético, o Palmeiras jogou muito bem também. Acho que são dois bons jogos. Teve o Palmeiras contra o Ceará também, muito bom na Copa do Brasil também. Mas se for para escolher um, eu lembro o Palmeiras jogando muito bem contra o Bragantino na Copa do Brasil. O pior, eu ia falar do Curitiba, poderia falar do Curitiba, mas eu trabalhei, estava no Allianz Parque em Palmeiras 1, Goiás 1, quando o Goiás tinha 15 desfalques por Covid, assim. E, assim, foi muito feio. Então, a minha memória ali de estar no estádio e ver aquela atuação foi horrível, uma atuação horrível. O Palmeiras tomou um gol de falta, uma falta rasteira, depois de abrir o placar, foi 1-1 o jogo. Mas, claro que... o argumento que o Zé citou para falar da final do Paulista também acho que pesa... para falar do Palmeiras e Curitiba, que acabou combinando com a demissão do Luxemburgo, mas de memória, assim, Palmeiras e Goiás, para mim, foi muito ruim.
Aliás, só completando o que o torcedor falou, essa é uma questão legal de até falar para o torcedor. Acho que o torcedor também tem essa noção. Partidas que a gente está no estádio acabam marcando muito mais, né? Tipo, como eu disse, eu estava em Curitiba e Palmeiras e foi assustador o que eu vi em relação ao Palmeiras. Curitiba tocava três passes ali no campo defensivo e tinha um campo inteiro para correr. Era o Palmeiras desorganizado, passado. Enfim, como eu disse, foram poucas vezes que eu vi o Palmeiras tão, tão ruim dentro de casa como naquela noite.
A gente acabou não votando, mas vamos votar num gol mais bonito, de repente, um gol mais bonito do ano, hein?
Gol mais bonito do ano.
O que vocês acham, Henrique Totti e José Aguiar de Matos?
Gosto da ideia, dá pra trazer a narração pro nosso ouvinte aqui. Já que você deu a ideia, qual gol, Tociro, você elegeria como o mais bonito?
Eu tava vendo um top 5, acho, do Sport Espetacular. Eu vi que o Lucas Gutierrez tweetou os 5 gols mais bonitos do ano e eles colocaram do Rafael Veiga de letra. Eu não lembro exatamente contra quem foi. Caramba. Mas foi um gol bonito. Mas para mim foi o gol mais bonito do Palmeiras no ano foi Gabriel Benino, aquele chutaço de fora da área na Libertadores.
Foi contra o Ceará o gol do Rafael Veiga.
Foi contra o Ceará? Foi um bonito gol. Que ele gira o corpo ainda, ele não deixa só a bola encostar, ele gira o corpo. Mas aquele gol do Gabriel Menino de fora da área na Libertadores, um baita de um golaço.
É uma disputa difícil. Acho que eu fico com o do Mineiro.
Contra o Bolívar, né?
Contra o Bolívar. Eu fico com o do Mineiro porque eu amo chute de fora da área.
Eu lembro até que no podcast, nas vésperas daquela partida, a gente brincou de dar palpite. E eu falei que, eu acho que eu acertei o placar e falei, e vai ter um gol de fora da área do Patrick de Paula.
É verdade, você falou isso.
Que tem altitude e tal, e aí acabou...
Foi do menino. Eu tô com você, tô com o menino, você, Zé.
Eu também. Eu tava fazendo um exercício agora de memória. Acho que os dois gols que o torcedor citou, acho que foram, talvez tenham sido os mais bonitos. Teve um gol bonito do Verón, agora eu não me recordo, no Allianz Parque, que ele
bateu colocado, né?
Tá aqui, dá bate colocado no ângulo, que é muito bonito também. Esqueci. Mas eu acho
Ceará, foi no prazo, não foi?
Foi no prazo.
Foi isso, Ceará em...
Foi também com o Ceará na ida. Verdade. Mas a potência e a precisão do Gabriel Menino nesse gol contra o Bolívar, acho que difícil né, ter comparativo com outros. Aliás, se for comparar com outros, dá para comparar com o gol do Gustavo Scarpa em 2019 na Libertadores, né? Ou 2018, agora não me... Não, 2019,
contra o Grêmio, aquele
certo chutaço contra o Grêmio. Que
ou também, é, uma cobrança de falta. Ou aquele do
Cleiton,
Xavier, né? No colo-colo, né?
A gente pensa a mesma coisa.
Tendo o Cleiton Xavier também.
Acho até mais parecido, né? Que a bola rolando, ele sim, ajeita sim, e bate.
A posição do campo é parecida também, é um jogador
Libertadores, best,
né? Libertadores, então acho que é o gol do Gabriel Menino mesmo, mais bonito da temporada, do ano.
É isso, então vamos ficar por aqui. A gente fica com a narração desse gol do Gabriel Menino.
Rony domina, ajeitou na meia direita, Gabriel Menino pro gol! Sabe quem faz em La Paz? Sabe quem faz um golaço pro verde?
Palmeiras!
Gabriel Menino, que gol do Gabriel, uma bomba da intermediária, a bola vai forte, no ângulo, indefensável, raspa as suas traves e balança a rede do Bolívar,
Palmeiras.
Gabriel Menino, que lindo gol, golaço!
Palmeiras! Muito Gabriel bom, Menino, bela narração.
Gabriel Menino em alta nos Ito Awards 2020, hein?
Gabriel Menino?
É, em alta, quantas estatuetas? Levou o top 5, levou revelação, levou golaço.
Ó, revelação, top 5, unanimidade, golaço. É.
O mais premiado do Zito Awards
2020. O mais premiado dos destaques de 2020 aqui no GE Palmeiras. Encerramos então, amigos. Algum destaque final? Um culelê do Tociro, alguma coisa?
Eu tenho um destaque final, Henrique Totti. Eu quero primeiro agradecer a companhia do ouvinte palmeirense em 2020, me recebeu super bem essa vinda para o GE, e eu e você vamos entrar com a merecida folga de Réveillon, né, Henrique Totti?
Então, quarta-feira começa.
Exatamente, então o último podcast que eu gravo nesse ano, então agradecer muito pela companhia e venham muito mais partir o Zapata a partir de 2021. Aquele abraço, hein? O Tociro tem um grande destaque também de 2020. Por favor, Tociro.
O meu grande destaque de 2020 é Diogo Defante. Valeu, Natalina.
Valeu, Natalina.
Valeu, Natalina.
Alegria.
É isso. A gente deixa a mensagem natalina aqui para vocês. E agora de Feliz Ano Novo, porque nós três vamos nos ausentar para o Ano Novo e Felipe Zito e Fabrício Crepaldi voltam e vocês cobrem eles nas redes sociais para eles produzirem esse podcast aqui depois da semifinal contra o América Mineiro. Tossa, pegou o ukulele? Uma palhinha de...
Vai ter que ter. Eu prometi
uma
se
palinha.
O Palmeiras for campeão, né?
Palhinha,
é isso que eu tô aprendendo.
Ah, você tá aprendendo.
Não, se o Palmeiras for para as duas finais...
Lá no Morro da Mangueira. Opa, tá tirando.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Então, Natalina.
É isso, amigos.
Valeu, Natalina.
Espero que vocês tenham curtido essa pequena brincadeira de retrospectiva de fim de ano que a gente fez. Deixando um abraço pra Tociro e Zé Edgar. Feliz ano novo pra vocês, amigos. Feliz ano novo pra você, ouvinte. Carlinhos Araújo, nosso querido ouvinte de sempre. Feliz ano novo pra você. Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo contra o América Mineiro para decidir a vaga na final da Copa do Brasil. Obrigado a todos pela audiência. Lembrando que você escuta a gente em ge.globo/podcasts, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Pocket Cast e no Spotify. Até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!